ZYJ460. Rádio Nacional do Rio de Janeiro, 1130 kHz. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Atenção, emissoras da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Em 5 segundos, mais uma atração nacional.
Mundo da Bola. Esporte, no mundo da Bola. Esporte, no mundo da Bola.
Pinta na área, galera, de cabeça feita, criando emoções, agitando a massa aqui na Nacional, microfone esportivo do Brasil. Muito boa tarde, está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Hoje, quinta-feira, 16 de março, ano 17, com os comentários do Valdir Luiz, com as participações da Gláucia Araújo, Maurício Costa, Rafael Monteiro, Luiz Ferreira, que faz a produção, nosso cabecinha, Luiz Ferreira, gerência de esportes do Otávio Preve, de Magrão. Está começando o programa No Mundo da Bola. Na mesa de som da Rádio Nacional, Sebastião Luiz Xavier, na Central Técnica, Vinícius Sampaio. Vamos aos destaques de hoje do programa No Mundo da Bola. É tudo ou nada. Vasco enfrenta o Vitória da Bahia pela Copa do Brasil. Rádio Nacional transmite o jogo a partir das 7 horas da noite. Técnico Zé Ricardo e meia Diego justificam a entrada de Márcio Araújo no time do Flamengo. Técnico Abel Braga critica a atuação do time do Fluminense na vitória sobre o Criciúma. Seleção brasileira encara a Colômbia pelo Campeonato Sul-Americano e seca o Chile para ser campeão da competição. Oito classificados para as quartas da Liga dos Campeões já estão definidos. Prefeito de Lima coloca a realização de Pan-Americano em xeque. Presidente da Confederação Brasileira de Taekwondo é denunciado por fraude em exame de graduação. Está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa do rádio esportivo brasileiro, desde os tempos dele, do Antônio Cordeiro. Você feliz com o futebol aqui na Nacional, mande sua mensagem de texto ou de áudio para nosso WhatsApp 21 Rio de Janeiro 99784-9503, 99784-9503. Ligue para a Rádio Nacional e participe. O cabecinha, anota o seu telefone, anote os nossos números 2117-6918, 2117-6918, 2117-6919. Só muda o final, 18 ou 19. A Gláucia Araújo só liga para o 6919. O Valdir Luiz liga para o 6918. E o Luiz Ferreira liga para os dois. O ouvinte da Nacional em todo o Brasil também pode participar do programa No Mundo da Bola através do nosso e-mail esporte.radios@ebc.com.br. E nós vamos começar o programa de hoje falando do trânsito na cidade maravilhosa. Trânsito. E da volta para casa do cidadão carioca. A vinheta do trânsito já saiu. Glaucinha, você está
Gláucia
bem? Boa tarde.
Araújo é nacional.
Boa tarde, Ricardo.
Ele está acelerando
Mazzella
toda hora, está atropelando, porque acho que ele está com pena de você, que o teu Flamengo perdeu ontem.
Não, ele nem tocou no assunto, porque ele é uma pessoa educada e gentil, tá? Boa tarde, Índio. Boa tarde, Valdir Luiz. Boa tarde a todos os ouvintes aqui do No Mundo da Bola. Olha, comparando com ontem, o trânsito hoje está uma maravilha, né? O trânsito normal aqui no centro da cidade. A Avenida Brasil, na altura do Caju, estava com uma faixa ocupada, né? Por conta de uma batida de dois carros, mas a via já foi liberada. Ponte Rio-Niterói, travessia sendo feita em mais ou menos 20 minutos. Sentido Niterói, aquelas retenções de sempre na saída para Jansen de Melo e também para Alameda Boa Ventura. Então, trânsito bastante normal, né, no momento aqui no centro do Rio. No sentido Rio, a Ponte Rio-Niterói tem fluxo normal. A travessia sendo feita em 13 minutos. Então, por enquanto, tudo tranquilo. E vale a dica também do pessoal do metrô Rio, Ricardo Mazella, porque já está valendo a exclusividade no carro feminino. Até as 8 horas da noite tem um carro no metrô que é só para as mulheres.
Na parte da manhã e na parte da tarde.
Na parte da tarde, né? Tarde e noite.
Então, é de 5 até as 8.
Às 8 da noite.
E de manhã, eu acho, é de 7 às 9, é isso? 6 às 9, acho que é de 7 às 9.
Isso,
é de manhã e tem que ser respeitado. Eu acho que está sendo respeitado e realmente eu pego o metrô.
Eu já vi meninos entrando no metrô no carro exclusivo para mulheres. Então, por favor, meninos, carro é para as moças, só moças.
Com detalhe, eu quero parabenizar...
Primeiro, boa tarde, Valdir Luiz.
Boa tarde, Mazella, Glaucia. Eu vim de casa.
Você fala em educação, o cara entra e não dá boa tarde para ninguém.
Só, eu já vi, quero até parabenizar a segurança do metrô, que eu já vi, outro dia vindo de metrô para aqui para a rádio, eu vi o segurança tirando pessoas que entraram até inadvertidamente. Eu senti que não tinha nem maldade. Pessoa até de mais idade, não foi de maldade, mas tirou as pessoas que entraram de maneira inadvertidas no vagão feminino, que eu acho uma grande ideia, não só no metrô, como também no trem. Eu acho que o respeito é fundamental.
Eu acho, sinceramente, que não deveria ter um vagão exclusivo. Eu acho que os homens, né, deveriam respeitar as mulheres e as mulheres respeitarem os homens, né? Ou seja, o ser humano respeitar o ser humano.
Essas medidas seriam desnecessárias, eu tô contigo.
Exatamente, mas já que tem, vamos respeitar, né?
É verdade.
Infelizmente, tem gente que não sabe se conduzir como um homem de respeito.
Ainda tem homem que você passa na rua e faz fio-fio, né? Te chama de gostosa. E fala assim, se eu te levo pra casa.
É a nora, meninos, que mamãe queria.
Está ultrapassado, meninas.
Aí o cara passou o dia e falou pra você, você é um pedaço de mau caminho.
É,
17 horas, 10 minutos, hora e vez do... O índio gosta, esse índio não vale nada. É isso aí, vamos em frente, começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, abrindo com o tricolor, o verdadeiro e único tricolor do Brasil, o Fluminense. Segunda torcida, os outros são times de três cores. O Fluminense sofreu, quase entregou ouro ontem lá em Edson Passos, no estádio Julite Coutinho, e venceu por 3-2 o Criciúma, seguindo para a quarta fase da Copa do Brasil. Na hora do Fluminense, quem traz as informações é o repórter
Maurício Costa.
Vai, Maurício.
Fala, Ricardo Mazella e amigos do No Mundo da Bola. Fluminense volta aos treinamentos hoje, depois da vitória sobre o Criciúma por 3-2. Ontem no Julite Coutinho e Edson Passos, Fluminense conseguiu a vaga para a próxima fase da Copa do Brasil, mas passou alguns apertos. Poderia ter vencido por mais, abriu 2-0, perdeu algumas chances, deixou o Criciúma fazer o primeiro gol. No segundo tempo, o time de Santa Catarina voltou melhor. Mesmo assim, o Fluminense fez o terceiro gol com o Sornosa e no finalzinho, depois do Richarlison ter perdido uma chance incrível, o Criciúma diminuiu novamente, 3-2, e os 7 minutos finais da partida foram de total desespero para o Fluminense e principalmente para o técnico Abel Braga. Visivelmente irritado durante os 90 minutos da partida, Abel admitiu que o time não foi nada perto do que ele deseja, mas reconhece que em algum momento o tricolor não faria uma boa atuação. Em entrevista coletiva depois da vitória, Abel disse se vai dar aquela bronca nos jogadores ou se vai ter outro método de correção do que o Fluminense fez de errado.
Nós não podemos esquecer que nós passamos. Nós não podemos esquecer que nós fizemos o pior jogo do ano. Nós não podemos esquecer e temos que aprender com falhas infantis que serão todas relatadas durante o jogo. Mas nós passamos. Então, uma hora tem que jogar mal. Então, agora no nosso vestiário tem várias TVs, tanto de um lado, quem senta do lado de cá, como quem senta do outro lado, os piores momentos, vai começar a estar passando até sexta. Para eles olharem e visualizarem. Não vou falar nada. Agora no campo vou dar bronca, não tenha dúvida.
Fluminense agora enfrenta o Nova Iguaçu domingo no próprio Julite Coutinho. É a segunda partida, podemos dizer, em casa que o Fluminense faz nesse ano de 2017. Na primeira, a técnico Abel Braga falou que parecia que o Fluminense estava um pouquinho diferente, não estava se sentindo tão em casa quanto deveria. Tem mais essa chance contra o Nova Iguaçu domingo e terá o retorno, possivelmente, do lateral direito Lucas, que foi poupado na partida contra o Criciúma para a entrada de Renato. Gustavo Scarpa segue de fora e o Richarlison deve ser o substituto do camisa 10 tricolor. Valeu, Mazela.
Valeu sim. Hora e vez da opinião.
Em No Mundo da Bola, a opinião nacional.
Vamos convocar a primeira participação. Primeira participação do Valdir Luiz. Valeu, Índio. Essa foi minha. Você já deu seu boa tarde a respeito do respeito com as mulheres, enfim, tudo isso é importante. Cidadania acima de tudo. Mas você viu o segundo tempo, eu acho, do Fluminense. Ouviu o jogo todo?
Aquele abraço, mas eu vi praticamente o jogo inteiro aqui na rádio, porque o Jorge comentou. E eu fui fazer o jogo do Flamengo e vi o jogo inteiro e concordo com o que você falou durante a transmissão. Tem um amigo meu que eu encontrei ontem, falou, pô, obrigado, Peter. Queria agradecer até o Peter por ter deixado alguns jogadores do ano passado. E eu concordo inteiramente com o Abel. O Fluminense ontem fez tudo para perder a classificação. Porque era um jogo que, se a gente analisar no papel, o Fluminense é muito melhor. Na prática, o Fluminense teria que ser melhor. O Fluminense fez 2-0. E no final do jogo, o senhor não tomou o terceiro gol porque o cara bateu mal. Na marca do pênalti, conseguiu jogar por cima. Então, muitos erros do Fluminense. O que me chama a atenção, ô Mazela, que o time do Fluminense, que fez uma Taça Guanabara brilhante na semifinal, foi muito mal contra o Madureira, não viu o jogo, mas me baseando nas suas informações, estava narrando o jogo. E também vendo os melhores momentos no dia seguinte, o Fluminense era para ter sido derrotado pelo Madureira. Depois fez um grande jogo contra o Flamengo. Então, o que me chama a atenção, o que deve estar preocupando ao Abel, ou Mazela, é a alternância, entendeu? O Fluminense está perdendo o padrão. Qual é o padrão? É manter um nível de regularidade, jogar sempre bem. O Fluminense não está jogando uma partida boa, uma outra ruim. Será que a saída do Scarpa, que dava equilíbrio ao setor de meio campo, e depois que ele saiu, o Abel foi obrigado a mudar o planejamento tático do time, jogando com duas pontas, mas os dois voltando quando a bola não tiver um poder do time do Fluminense? Será que quando o Scarpa voltar, o Fluminense vai voltar a jogar bem? É só saber quando o Scarpa vai jogar. Então, eu tô sentindo que o Fluminense está precisando de uma coisa muito importante, principalmente visando o brasileiro, que é banco de reserva.
Tá certo, então. Só para dizer que o Abel, acho que eu não sei se o Scarpa fez tanta falta, porque a pressão, Valdir, do Criciúma foi sempre em cima de falhas individuais e dos jogadores tricolores. E outra coisa que o Abel não citou, mas tem que corrigir: o posicionamento da zaga, principalmente do lado esquerdo, com o Henrique e o Léo. Porque todas as jogadas de perigo foram por ali. O detalhe, com o Flamengo, os gols surgiram por aquele lado. Entendeu? Quer dizer, e contra o Volta Redonda, contra o Madureira, o sufoco foi por ali. Não foi falado isso, mas o posicionamento da zaga, independente da falta que o Scarpa faz, está sendo fundamental para o sufoco.
Sabe por quê que eu estou achando uma coisa? É que vai acontecer em breve. Não sou pitonisa, não, mas modéstia à parte, acompanho bastante futebol. O Pierre vai ser titular desse time do Fluminense. Fluminense, o Pierre é tipo o Márcio Araújo, é aquele jogador que dá suporte, tipo o Ayrton no Botafogo, o Marcelo Matos faz isso no Vasco, o Pierre dá suporte, porque o Orejuela é um belo jogador, mas ele sai muito pro jogo. Então, a entrada do Pierre vai dar ao time do Fluminense o equilíbrio no setor defensivo. Pode ter certeza que vai acabar sendo titular, porque o Douglas sai muito pro jogo e falta alguém para dar aquele suporte, como o Márcio Araújo deu ontem. O time do Flamengo, que fez um primeiro tempo, daqui a pouco eu vou falar.
Depois fala, Marcelo, está todo mundo pegando o pé dele, é o menos culpado disso aí.
Culpado ele?
Todo mundo está reclamando. Você vê na redação do esporte aqui, os rubro-negros estão quase indo à loucura com o Zé Ricardo, mas esse assunto para daqui a pouquinho no programa No Mundo da Bola.
Momento Estádio.
Chegou a hora de ficarmos por dentro das últimas dos esportes olímpicos e paralímpicos aqui em No Mundo da Bola. Chega mais, Wagner Gomes.
O Rio de Janeiro, a equipe feminina de voleibol, está perdendo o patrocínio da Unilever depois de 20 anos. Tanto o Bernardinho fala bem da Unilever, a Unilever também fala bem de ter vinculado a imagem à equipe do Rio, afinal de contas o Rio ganhou de tudo que se possa imaginar, é um time vencedor, ganhou 11 títulos de Superliga, além de 4 sul-americanos e 13 títulos estaduais. E a equipe bicampeã do Top Vôlei Internacional na Suíça, também tricampeã do Salompas Cup e vice-campeã mundial de clubes em 2013. Portanto, foi aí uma trajetória nesses 20 anos muito vencedora. Esse ano, o SESC estava junto com o patrocínio da Unilever e a Unilever está se retirando e quem vai ficar com a responsabilidade de patrocínio é o SESC. É bom lembrar que o SESC tem no projeto masculino, no time, o treinador Giovanni Gávio. E devem continuar com o Bernardinho, que afinal de contas o Rio de Janeiro está indo muito bem na Superliga desta temporada também.
Valeu, Vaguinho. É isso aí. Rio de Janeiro é uma das grandes referências do vôlei feminino no Brasil há muitos e muitos anos, fazendo finais sensacionais entre Rio e São Paulo. O time do Rio pegando o time de São Paulo nas finais. Qual era um dos times aí? Do Rio era Rexona, não é isso? E de São Paulo agora me foge.
Pinheiros.
Eram grandes finais envolvendo os times do Pinheiros Rio.
Pinheiros e Osasco também.
Grandes times do Rio e de São Paulo.
Tem aquele treinador também que é muito conhecido, é o Luiz Omar, né?
Luiz Omar, que era de São Paulo,
do Osasco.
Exatamente. Bom, o time surpreendeu você agora. Não, falar de vôlei, você...
Eu não entendo, mas eu gosto de assistir, eu não entendo.
Você joga vôlei, Valdir?
Não, eu gosto de futebol.
Futebol sim que você não joga, mas não, você joga vôlei.
Eu sempre joguei muito bem. É. Eu gosto de assistir o vôlei, não entendo, mas gosto de assistir.
Você fica olhando lá, não sabe pra que lado é, mas você vai lá. Tá bom, então. Tá bom,
tudo bem. Eu acho o basquete um esporte interessante. Gosto muito do futsal. Comecei minha carreira fazendo reportagem no futsal.
Você começou minha carreira como jogador no futebol, no futsal, como back parado.
Comecei minha carreira
gordinho, pequenininho. Valdir levar você lá. Meu filhinho, vai lá, vai ter um cachorro quente após o jogo. Aí Valdir corria.
Quando eu falei carreira, foi como repórter fazendo futebol Carlos de salão Ramiro. Na época. Carlos Jamiro.
Um abraço, Carlos
depois
Ramiro.
Depois eu vim pra cá trabalhar com o Garotinho Zé Carlos Araújo, ainda como estagiário.
Encontramos o Carlos Ramiro na festa da Sede, José Rezende, grandes amigos, grandes... Oi, Índio. O óleo da bengalinha, isso aí, tá certo.
Gente muito boa.
Gente boa, da melhor qualidade.
Revelou muitos profissionais de alto nível.
Meu abraço pro Ramiro, também pro Zé Rezende, que eu não vi há muito tempo. Meu amigo José Rezende, um dos grandes narradores do rádio esportivo do Brasil. Vamos seguindo em frente com o programa No Mundo da Bola, às 5 da tarde, 20 minutinhos. Tá na hora do Luiz Ferreira, quartos de final da Superliga de Vôlei Feminino, começando nesta quarta-feira. Boa tarde, Luiz de Ferreira.
Boa tarde, Ricardo de Mazella. As quartas de final da Superliga de Vôlei Feminino começam nesta quarta-feira. Um único jogo apenas. O Vôlei Nestlé, que é Osasco, enfrenta o Fluminense, Mazella. A partida acontece lá no José Liberati, em Osasco, 21 horas e 55 minutos. Jogaço de voleibol, duas grandes equipes, Mazella.
Quem é o favorito aí?
É o time do Osasco. É o Vôlei Nestlé. Tem um time um pouco mais qualificado que o Fluminense.
O Fluminense está voltando com os esportes olímpicos de uns anos para cá. O Fluminense que na década de 70, 80, praticamente dominava alguns esportes no Rio de Janeiro, como basquete. Na década de 70, basquete, vôlei e natação. Depois foi ficando para trás e tal, mas graças a Deus está retornando à sua história.
O time do Osasco, o Vôlei Nestlé, foi o segundo colocado na fase inicial da Superliga Feminina e o Fluminense foi o sétimo colocado.
Então
você
tem
que ter aquele cruzamento. É o favorito, tem um time mais rodado, jogadores de seleções brasileiras. Completando essa primeira rodada das quartas de final. Depois eu explico o sistema do torneio. 17 de março, sexta-feira, 21 horas e 30 minutos, o Pinheiro enfrenta o Rio de Janeiro. O Rexona agora SESC, conforme o Wagner Gomes colocou. Lá no Henrique Villaboim, em São Paulo. E no sábado, duas partidas, às 18 horas, o Praia Clube enfrenta o Brasília, lá em Uberlândia, Minas Gerais. E às 20 horas e 30 minutos, o Camponesa Minas enfrenta o Vôlei Bauru, lá na Arena Minas, em Belo Horizonte. Mas
o Praia Clube é de Uberlândia?
Exatamente.
É engraçado.
Ninguém explica isso.
Uberlândia não tem praia, mas o time se chama Praia Clube. É interessante, né?
É interessante.
Muito interessante. Tá certo. Daqui a pouquinho, Luiz Ferreira voltando com mais informações para você aqui no programa No Mundo da Bola. Oi.
Só um detalhe. É melhor de 3 partidas. Venceu 2, passa para a semifinal.
Tá. É o primeiro jogo, então, do Fluminense com o Osasco?
Primeiro jogo, hoje, 21 horas e 55 minutos.
Ok, então. Glaucio Araújo, algumas informações, não, querida?
Ricardo Mazella, Ponte Rio-Niterói, tem trânsito para o Rio com retenções na subida do vão central. Tempo de travessia estimado aí em 17 minutos. 20 minutos na travessia em sentido Niterói, com retenções na saída para Jansen de Melo e Alameda Boa Ventura. Lá é na Avenida Brasil, na altura de Irajá, dois carros haviam batido na pista central da via, né, sentido Zona Oeste. O tráfego, a via já foi liberada, mas o tráfego permanece bastante intenso no local. E olha, segundo informações do Sistema Alerta Rio, a maior temperatura registrada nesta quinta-feira foi de 36,4 graus na estação Irajá, às 2:30 da tarde.
O tempo no Rio.
Já falei o tempo, gente.
Tá vendo? Você agora, foi tão apressada, Glaucia.
É, eu tô
que
tô
o deixou o índio
hoje.
com a broca na mão.
Quer dizer, com a vinheta na mão.
Com a vinheta
agora,
na mão.
Agora, vocês sabem quando que vai acabar o verão, falar nisso? Já que vocês estão tão animados
aí. É agora, 21, 22, é isso?
Dia 20 de março, próxima segunda-feira.
Meu aniversário!
Às 7.
Acaba o verão, dia 20 de março? Meu aniversário!
Às 7:29 da manhã. Chega oficialmente o outono, tão graças amado por tantas pessoas.
Obrigado. Graças eu ou o outono?
Não. Você e o outono.
Ah, obrigado, Glaucinha. 20 de março, parabéns. Meu aniversário. Por favor, presente, se eu gosto.
Ah,
vou fazer uma festa.
Você vai ganhar o outono de presente.
Não,
eu
quero um presente seu, presente do Valdir, do Índio, do Luiz. E o ouvinte pode mandar presente também. Mas ela, onde que é a festa? Vou lá, vou levar presente. Eu adoro presente.
Eu sou
uma criança grande.
Aniversário do Borges agora também,
dia
né?
Dia 23.
O Borges, eu sou 20, o Borges é 23.
É.
O Valdir é dezembro. Dia 17, é isso?
13.
17 é ex-patroa. Eu já troquei tudo já. Mas
e
tudo...
o dia que bota, vou campeão 95.
E olha, informações também.
Seu aniversário quando é, Glaucinha?
Outubro.
Que dia?
25.
E minha irmã
meu
é 25 também.
Meu falecido pai faria 26, fazer aniversário 26 de outubro.
Você junto com minha irmã Patrícia. Você, cabecinha, quando é?
Sou geminiano, 31 de maio.
Não perguntei o signo, perguntei o dia, a data do aniversário.
Vamos achar que eu sou um cara legal.
Deixa eu só falar pra vocês.
Vão chegar duas estações que eu adoro, outono e o inverno. Eu não suporto o verão. Eu moro no Rio, mas não suporto o verão.
O fim de semana vai ser de chuva, com temperaturas amenas, do jeito que Valdir Luiz gosta. Valdir Luiz gosta.
17:25. 17:25, você acompanha o programa do Mundo da Bola. Departamento de Jornalismo em Ação. 5 suspeitos são presos em operação contra a quadrilha que roubava oleodutos da Transpetro, no Rio de Janeiro. É, a garotada vai ver o sol nascer quadrado. Reportagem de Ícaro Matos.
Jornalismo. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e a Polícia Civil desarticularam uma quadrilha que desviava combustível e petróleo dos dutos da Transpetro, na Baixada Fluminense. Os agentes foram às ruas nesta quinta-feira com a Operação Ouro Negro para cumprir 11 mandados de prisão preventiva e 26 de busca e apreensão nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. De acordo com as investigações, a quadrilha atuou entre junho de 2015 e março deste ano, roubando óleo de dutos nos municípios de Caxias, Magé e Nova Iguaçu para revenda ilegal. Segundo o Ministério Público, apenas em 2016, o grupo desviou cerca de 14 milhões de litros e causou um prejuízo de aproximadamente 33 milhões e meio de reais à Petrobras. A organização era estruturada em 3 grupos principais. O do Rio de Janeiro era responsável pelo furto e pelo transporte do combustível. Os de São Paulo e Minas Gerais atuavam como receptadores do produto furtado, que poderia ser gasolina, etanol, diesel, nafta ou petróleo bruto. Nesses estados, a quadrilha também tinha refinarias clandestinas. Ainda de acordo com o Ministério Público, também fazem parte da organização donos de postos de combustíveis e motoristas de caminhões. Os denunciados são acusados dos crimes de organização criminosa para a prática de furto qualificado de combustível e de petróleo cru. Do Rio de Janeiro, Ícaro Matos.
Valeu, Ícaro, obrigado pelas informações. Portanto, roubo de produtos da Transpetro, realmente um absurdo. Glaucio está me dizendo aqui, outro tipo de roubo, é isso?
É verdade, ô Mazella, o estado do Rio de Janeiro registrou 9.862 roubos de carga em 2016, né? 9 vezes o que a Europa teve no mesmo período, segundo um estudo da Firjan. Por conta desse crime, a população pode sofrer aí ainda hoje, em 2017, com falta de abastecimento de alguns produtos. Você acredita nisso? O pessoal está roubando tanto, né? Roubando tantas cargas que pode deixar de ter abastecimento nos supermercados, né? O presidente executivo da Associação de Supermercadistas do Rio de Janeiro, ele afirma que há um risco iminente da falta de fornecimento de frango e de carne por conta de roubo de cargas. Ou seja, o pessoal não está roubando só óleo, né? O oleoduto, não. Eles estão roubando tudo que aparece pela frente, Mazela.
É um absurdo. Realmente é lamentável, mas os órgãos públicos vão agir e acabar com essa farra que está na hora já. 17h28. Flamengo jogou bem ontem, acabou perdendo o jogo, mas quem vai trazer as informações do mais querido pra gente é você, Luiz Ferreira.
É isso aí, Ricardo Mazzello. O Flamengo sofreu sua primeira derrota em 2007 em jogos oficiais. A gente lembra que o Flamengo havia sido derrotado pelo Vila Nova no amistoso de pré-temporada e também pelo Serra Macaense num jogo treino realizado lá no Ninho do Urubu. O que vale mesmo são jogos oficiais. O Flamengo foi derrotado ontem pela Universidade Católica por 1-0, gol marcado pelo Santiago Silva no segundo tempo da partida lá em São Carlos de Apoquindo, lá no Chile. Muita gente, como vocês próprios mencionaram agora há pouco, Mazzella, falou da presença do Márcio Araújo no time do Flamengo. E o técnico Zé Ricardo vai explicar pra gente por que escalou camisa 8 ontem contra a Universidade Católica.
Em relação à entrada do Márcio, a Católica tem um jogador extremamente talentoso que joga ali no meio de campo, que é o Bonanotte. Como o Márcio tem uma velocidade de deslocamento superior ao Arão e o Rômulo, a gente acreditava que poderia anular ali os movimentos do Bonanotte. E conseguimos o primeiro tempo, a intenção era a gente poder ir soltando aos poucos o segundo tempo. Felizmente, quando a gente já estava com o time mais leve também, tentando a vitória, assim que o Gabriel entrou, a gente acabou sofrendo gol no lance em seguida. Faz parte, eu acho que a competição ela é muito dura e todos os grupos com um equilíbrio muito grande, o nosso em especial é super equilibrado e vamos buscar reverter isso no Rio na próxima partida contra o Atlético Paranaense.
Você acha, Valdir Luiz, que a explicação está correta em relação à entrada do Márcio Araújo?
Eu concordo com o Zé Ricardo e disse aqui ontem no programa e disse durante a transmissão, o Flamengo ontem foi um time equilibrado. Márcio Araújo, a torcida critica que era aquele jogador que deu uma caneta, deu um balãozinho, finaliza pro gol, mas quem acompanha futebol, e a obrigação do comentarista é analisar um todo, ver a marcação, ver o posicionamento, ele é um jogador muito útil, tanto é que ele ontem, o Flamengo jogou no primeiro tempo praticamente um 4-1-4-1, Márcio Araújo e uma linha de três, com o Arão para um lado, Rômulo, o Everton e o Diego pelo meio, e na frente o Guerreiro. Depois ele mudou, ele botou uma linha de três volantes com o Willian saindo muito mais. Depois, no decorrer do segundo tempo, ele mexeu demais no time. Botou o Berri, que entrou mal, acabou sendo expulso, e quando ele tirou o Everton e botou o Gabriel, aí o time perdeu a objetividade. Com o gol que levou, um gol que você não pode levar, porque os dois zagueiros estavam marcando os dois zagueiros do Universidade Católica e o Santiago Silva saiu para a marca do pênalti e foi subir na cabeça com ele o Pará. E o Pará fez o gol. O Santiago Silva fez o gol. Aí ele abriu demais o time. Ele entrou com três volantes e acabou com um. Só o Márcio Araújo. Aí abriu demais, jogou, botou dois atacantes enfiados, o Linha do Damião, o Gabriel pelo lado, o Berrita se expulso, ficou com menos um. Aí o Universidade Católica do Chile, Mazzella, teve a chance de fazer o segundo. O futebol, aquilo que eu falo sempre, é cruel. Essa frase não é minha, é do Muricy Ramalho. A bola pune. O Flamengo perdeu um caminhão de gols, uma série de gols. A única chance clara que teve a Universidade Católica do Chile de fazer o seu gol foi uma bola que o Rafael Vaz atrasou e o Muralha defendeu muito bem o chute do Santiago Silva. Só o Guerreiro perdeu três gols incríveis. E aí o que acontece? Foi punido com um gol e agora não está no estado desesperador. Claro que não, depende dele. Mas agora só joga dia 12 em casa, de abril, contra o Atlético Paranaense. Pode reverter esse quadro. O Flamengo hoje é o terceiro colocado com um ponto na frente do líder, que é o Atlético Paranaense com 4.
Luiz Ferreira, Mengão.
Só lembrando, Mazzella, que o Flamengo volta a campo, mas pelo Campeonato Carioca, apenas neste próximo sábado. Os comandados de Zé Ricardo, muito provavelmente com o time titular, enfrentam o Resende, 18 horas e 30 minutos deste sábado, lá no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.
Tá certo então, notícias do Flamengo, que ontem perdeu para a equipe do Católica por 1-0 em Santiago do Chile, na transmissão do André Luiz Mendes, Valdir Luiz e também do Rafael Monteiro, com a participação do Jorge Vamburgo. 17:32, ficou triste, é minha, ficou triste, Glaucinha, com a derrota ontem?
Não, como disse o Valdir Luiz, Flamengo jogou bem, fez bem o papel dele, mas não deu, né? Nem todo dia é dia de sorvete, tem dias que é... Tem dias que são dias de bala juquinha. Enfim, ontem foi dia do Flamengo.
Você prefere
bala
sorvete
juquinha.
Do que bala juquinha?
Claro, com certeza.
Você prefere jogar mal e vencer, né?
Claro. Eu prefiro jogar e vencer.
Tá certo, então.
Olha só, Mazela.
Mas ele é muito apaixonado.
Valdir, por favor, Valdir, respeite a moça. Fala.
A rua Camerino teve a via liberada, né? Teve um acidente envolvendo um ônibus ali próximo da rua Sacadura Cabral. A faixa estava ocupada, bombeiros estavam no local, mas a via já foi liberada, a rua Camerino, mas com trânsito bastante intenso, né? A linha amarela sentido Barra tem trânsito lento do acesso da linha vermelha até o acesso 8 em Bom Sucesso. E aqui na Lapa, né, o monitoramento aumentou, viu? A Lapa está com vigilância redobrada, além do acesso às câmeras da prefeitura para monitorar o trânsito do bairro. Agora a Guarda Municipal, a partir de uma parceria com a iniciativa privada da região, tem mais 12 câmeras, ou seja, a Lapa está um pouco mais segura. Certo, Mazela?
Certíssimo. 17:34, já voltamos com o programa No Mundo da Bola.
ZYJ 460, 1130 kHz, Rádio Nacional do Rio de Janeiro, uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Atenção, passageiros, usar cinto de segurança no banco de trás é obrigatório e a falta dele é considerado infração grave, com multa de R$ 127,00 por pessoa, além da retenção do veículo e a perda de 5 pontos na carteira de habilitação do condutor. Não arrisque a sua vida. Cinto não é acessório, é segurança. Uma campanha da Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Você é vítima de algum tipo de violência física ou psicológica? Conhece casos de maus-tratos ou abandono de crianças, adolescentes ou idosos e quer denunciar? Use o Disque Direitos Humanos, o Disque 100. Basta ligar de telefone fixo ou móvel para o número 100. As ligações podem ser feitas de qualquer parte do Brasil, de graça, 24 horas por dia. O sigilo das informações é garantido. Disque 100, um canal de denúncia contra a violência. Produção Rádio Agência Nacional.
Mundo da Esporte, Esporte, Esporte.
Fazendo sempre você feliz com o futebol aqui na Nacional, Microfone Esportivo do Brasil, o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, nesta quinta-feira, dia 16 de março de 2017, com os comentários do Valdir Luiz, mesa de áudio. Pode soltar em sua homenagem de um Vasco aí, Sebastião Luiz Xavier, está preocupado com o joguinho daqui a pouco, Central Técnica Vizio Sampaio, a coordenação do programa hoje, a produção do Luiz Ferreira e a gerência de esportes do nosso Magrão. 17:37, solta, gente, solta. Eu nunca vi o operador soltar o hino, ficar de pé e botar a mão no coração. Tá bom, gente, legal.
Vamos todos cantar de coração. A Cruz de Malta,
o meu pendão. É, quem fala do Vasco da Gama é o repórter maneiro.
Rafael Monteiro.
Fala, Rafinha, um abraço, amigo.
Boa tarde, Ricardo Mazela, os ouvintes ligados no Mundo da Bola. Tudo beleza contigo, Mazela?
Tudo tranquilo. Eu estive na sua área lá ontem, na hora volta, a gente falou, se o Rafinha estivesse aqui, iríamos pela Via Light. Falamos de você ontem.
Eu pensei que fosse Irajá, porque se fosse Irajá, eu estou chateado com um amigo meu, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, Mazela, que ele passou de carro por mim e não falou comigo. Eu fiquei muito chateado com um amigo meu que passou de carro, ele me viu na calçada e sequer falou comigo. Fiquei muito chateado, até porque a gente comenta mais um pouco
sobre
esse assunto, Ricardo.
Você vê que não é tão seu amigo assim. É que ele devia estar com pressa para ir para a Argipina e acabou passando direto, viu, Rafinha?
Eu não entendi também. Ele passou, ele me olhou, ele deu aquela olhadela e sequer gritou meu nome, deu tchauzinho. Ele fingiu que não me conhecia. Passou direto, não falou comigo. Estou muito chateado com ele, Ricardo.
Tá bom,
mas
então.
Vamos falar um pouquinho agora.
Vamos falar do Vasco, então.
Justamente. O Vasco da Gama chegou ontem na Bahia, né, em Vitória, para enfrentar o próprio... Em Salvador, para enfrentar o Vitória da Bahia pela Copa do Brasil. O Vasco, que precisa fazer um resultado fora de casa, empatou na última semana pelo placar de 1-1 em São Januário e agora precisa de um empate em 0-0 ou então uma vitória. Qualquer outro empate, 2-2, ou melhor dizendo, o Vasco pode empatar por qualquer resultado que não seja 0-0. 2-2, 3-3, 4-4, o Vasco da Gama passa de fase da Copa do Brasil. Se empatar em 0-0, quem passa é o Bahia. Uma vitória bem simples do Vasco contra o Vitória no Barradão, o Vasco passa de fase na Copa do Brasil. Em relação ao time que enfrentou o Macaé no último domingo, que empatou a partida pelo placar de 2-2 contra o Macaé no estádio Nilton Santos, o técnico Cristóvão Borges vai promover algumas substituições no Vasco da Gama. Pelo menos duas substituições são bem prováveis, possíveis para o time do Vasco da Gama, que enfrenta logo mais o time do Vitória da Bahia. São três mudanças. O meia Wagner, que sentiu dores no tornozelo, esse foi poupado. Sequer viajou para a Bahia, sequer viajou para Salvador. Portanto, quem deve entrar no seu lugar ainda estão, ainda é um mistério, porque o Andrezinho e o Bruno Galo, Andrezinho e Bruno Galo, lutam pela posição. O técnico Cristóvão Borges, logo após a partida contra o Macaé, reclamou bastante do sistema defensivo do Vasco da Gama. Não do sistema defensivo, melhor dizendo, mas de como a equipe se comportou defensivamente. Até porque ele sempre cita o Cristóvão Borges nas suas entrevistas coletivas, dizendo que o time começa a marcar na frente. Ele achou muito frouxa a marcação, muito fraca. Por isso que o Vasco da Gama acabou tomando dois gols do Macaé e sofrendo um empate. Então, possivelmente, um volante mais de contenção seria a opção do técnico Cristóvão Borges para o lugar do meia Wagner. Então, luta pela posição do meia Wagner, o Andrezinho e o Bruno Galo. Na zaga, o João Marcos foi titular na partida anterior, na partida contra o Macaé, deve ficar no banco de reservas. Por quê? Porque o zagueiro Rafael Marques, que se recuperou de dores musculares, retorna à partida. É quase certa esse retorno do Rafael Marques. Então, são duas modificações bem prováveis no Vasco da Gama. Uma é certa, que é o Andrezinho, o Bruno Galo, no lugar do jogador meia Wagner. E o Jomar também deve ficar no banco de reservas para o Rafael Marques, que se recuperou de dores musculares. A outra opção seria, essa é um pouco mais improvável, seria no ataque. O Kelvin, que é um jogador recém-contratado junto do Vasco da Gama, um jogador que chegou agora e ainda não conseguiu render o esperado. Já o menino Guilherme já despontou esse ano, já fez boas partidas, chamou a atenção no técnico Cristóvão Borges, no torcedor do Vasco da Gama. Então é possível que o Kelvin fique no banco de reservas e o Guilherme comece jogando. Mas eu acho mais complicado, eu acho mais simples as duas primeiras modificações do que esta modificação do Kelvin ficar no banco de reservas para o Guilherme começar jogando. E quem fala ao microfone da Rádio Nacional é o zagueiro Rodrigo. O zagueiro Rodrigo, o Mazella, enalteceu, na verdade, o gol no finalzinho da partida em São Januário, na última quinta-feira, e espera que o Vitória saia para o jogo, para que o ataque do Vasco tenha espaço para marcar. Vamos escutar o zagueiro Rodrigo.
Todo mundo que está aqui sabe da responsabilidade. A gente tem um confronto que a gente acabou fazendo um gol de empate, e o jogo está aberto para as duas equipes agora. A intenção é nossa essa, né? De chegar e tentar de tudo para a gente sair com a vitória. Num resultado que possa nos classificar para a próxima fase. Eu acredito também que o Vitória deve sair para buscar o resultado também. Então acho que vai ser um jogo bom, como foi no Rio de Janeiro.
Só para destacar, na Copa do Brasil, o Vasco está na terceira fase e já passou pelo Santos do Amapá, e também pelo Vila Nova. Placares curtinhos com o Santos para Natal. O Vasco venceu por 2-0 e contra o Vila Nova venceu pelo placar de 2-1. Provável time do Vasco para enfrentar o Vitória da Bahia no Barradão às 7h30 da noite deve ser o seguinte: Martin Silva no gol, na direita Gilberto, dupla de zaga Rafael Marques e Rodrigo, na esquerda Henrique, no meio campo Jean, Bruno Galo ou Andrezinho, Douglas, Nenê, Kelvin ou Guilherme e no ataque Luiz Fabiano. Esse é o provável time que enfrenta o time do Vitória da Bahia mais tarde às 7h30 da noite. E para finalizar essa primeira participação do Vasco da Gama, minha participação falando do Vasco da Gama, falando um pouquinho agora do futebol do Rio de Janeiro dos clássicos. O desembargador Gilberto Matos reforçou a suspensão de torcida única no Rio de Janeiro. Ou seja, quem tinha alguma dúvida se a partida entre Botafogo e Vasco, Vasco e Botafogo, pudesse ser de torcida única, esquece. Vai ter a torcida mista 50 lá, 50 cá. E para quem está interessado em disputar, em ver o clássico no próximo domingo, Vasco e Botafogo, os ingressos já estão à venda. Os ingressos circulam entre R$40 e R$80. Então, torcedor do Vasco, torcedor do Botafogo, Mazela, se quiser ir ao estádio, já pode comprar as entradas, Mazela.
Tá certo, então. Rafael, na sua primeira participação, falando do Vasco da Gama e também sobre a revogação da determinação da sua excelência em agora manter torcida dupla, se é que realmente
é isso. Legal, né, Mazela? Isso é muito bom pro futebol carioca. E com um detalhe, Vasco e Botafogo é um clássico que, se a gente voltar ao histórico, não tem problema, são torcidas até amigas. Eu me lembro de problemas entre Vasco e Botafogo em termos de torcidas. Eu acho que tem que prevalecer também para Flamengo e Vasco, Botafogo e Fluminense, fazer mais jogos. Isso é muito legal. E temos que fazer um trabalho, nós da mídia, de conscientização ao torcedor, que eles são apenas adversários, não são inimigos. Durante 90 minutos, cada um torce pro seu time, mas ninguém é inimigo de ninguém. Então, que, sabe, tenhamos um pouco mais de respeito ao próximo, a polícia reforçar o policiamento. Então, eu acho que, sabe, é o caminho para que voltemos a ter a presença do torcedor no estádio. Quando eu falo torcedor, é a família, é a esposa, é o filho, é a filha, o rapaz com a namorada, com a noiva. Eu acho bem legal. Eu acho bem legal e isso aí eu marco, Mazela. Espero que, infelizmente, aquele Flamengo Botafogo do dia 12 de fevereiro, do qual tivemos uma vítima fatal, tenha sido um marco para que não tenhamos mais brigas em torno dos estádios.
Queria do ter o seu otimismo, né, Glão?
Eu torço para isso.
Acho difícil, mas...
Eu torço para
isso. Bom, falamos vamos falar um pouquinho do Vasco. O Rafael trouxe um amplo noticiário do Vasco da Gama e essas mudanças o Wagner não joga. Aliás, o Wagner é um jogador engraçado, com uma qualidade técnica muito boa, muito legal, mas de qualquer maneira é meio sonolento dentro do campo.
Ele é meio soninho.
É meio soninho. E a saída do Jomar e a volta do Rafael.
O Rafael Marques, para mim, é um jogador que vem... Ele teve um início de carreira no Botafogo, onde deixou a torcida do Botafogo muito preocupada. Depois ele rodou aí pelo Brasil afora, vou até jogar no exterior também, jogou no Grêmio, jogou no Atlético Mineiro. É um jogador que pegou mais experiência. Hoje faz uma boa dupla com o Rodrigo no lugar do Luan, que está machucado. E o Wagner é um jogador de altos e baixos, mas é bom jogador, mas custa entrar no ritmo de jogo.
É verdade, esse é o grande problema. Hora e vez do jornalismo.
Jornalismo.
Departamento de Jornalismo em Ação da Nacional, escolas da rede estadual vão funcionar com locais de vacinação contra a febre amarela. Repórter Joana Moscatelli tem as informações ao vivo. Boa tarde, Joana.
Boa tarde, Mazela. É isso mesmo. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, a prioridade nas 1.250 escolas da rede estadual é atender pais e alunos. E em Casimiro de Abreu, onde ocorreu a primeira morte confirmada por febre amarela, a vacinação em 24 escolas municipais e 12 postos de saúde começou nesta quinta-feira. Unidades volantes de saúde também já começaram a rodar as zonas da mata e rural de Casimiro. Além disso, um hospital de campanha vai funcionar com mais um local de vacinação no centro da cidade. Durante coletiva de imprensa realizada hoje em Casimiro de Abreu, o secretário estadual de saúde, Luiz Antônio de Souza Teixeira Júnior, recomendou aos moradores do estado não imunizados contra a febre amarela que evitem áreas de mata e floresta, como trilhas e cachoeiras. Segue com você, Mazela.
Obrigado, Joana, pelas informações aqui no microfone esportivo do Brasil. Tá chegando o momento. Momento estádio, mais uma dos esportes momento olímpicos. Estádio. Fala, Wagner Gomes.
A cidade de Lima é a escolhida para os Jogos Pan-Americanos 2019, mas o prefeito deu uma declaração dizendo que Lima tem problemas maiores para resolver do que abrigar esse evento. As inundações do último mês para cá, do mês passado para cá, já afetam 50 mil pessoas, principalmente no litoral norte do país. 12 mil casas já foram atingidas. Então, a organização do PAN não é uma unanimidade no país. E eles acham que os recursos financeiros devem ser para as vítimas da chuva e não para os Jogos Pan-Americanos, para os Jogos Pan-Americanos e provavelmente o Parapan-Americano também. E com isso, com o apoio inclusive da presidente do Congresso, a Luz Salgado, eles estão aí propensos a não fazer os Jogos em Lima. Isso aí, pelo tempo, seria um grande prejuízo para os Jogos também.
Obrigado, Vaguinho. Valeu. Valeu pelas informações. 17h48. Antes da Gláucia Araújo, eu queria chamar o Luiz Ferreira com Liga dos Campeões, Liga Europa, né, Tony? É isso aí.
Vamos começar com a Liga dos Campeões, Mazela, porque os 8 clubes classificados para as quartas de final da competição já estão definidos. Resultados, partidas de ontem, Mônaco 3, Manchester City 1 e Atlético de Madrid 0, Bayer Leverkusen também 0. Esse detalhe, Mazela, essa vitória do Mônaco foi importante porque essa vai ser a primeira vez que o Pep Guardiola não leva uma equipe para as semifinais da Liga dos Campeões. Sempre que ele comandou uma equipe, Barcelona ou Bayern de Munique, ele sempre chegou pelo menos às semifinais da Liga dos Campeões.
Rapidinho, Valdir. Comandar o Bayern ou o Barcelona é mole. Já pegou o Chelsea.
Eu quero ver ele levar o Bangu, o título de campeão brasileiro. Aí ele é bom. Porque enche. Olha, esse não, Guardiola. Esse cara,
não, ele é bom, ele é bom. Ele é bom.
Mas menos, peraí, Valdir. menos. Mas enche a bola demais. Aquele mal-humorado, aquele Mourinho também. Enche a bola demais aí. O nosso problema é que nós enchemos muito a bola desses caras de lá. E eles não enchem a nossa.
Tá certo, então. 17h49, classificando, então, as duas equipes. O Chelsea dançou para...
Não, o Chelsea não. O Manchester City.
Ah, eu falei Chelsea.
Manchester City. O Mourinho passou muito tempo no Chelsea. É, realmente verdade. Confundi, ainda tá muito ligado.
Mas e é tudo azul.
Tudo azul também.
É tudo azul. Que nem a camisa da Glaucia é a sua.
Passando os resultados dos jogos de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões. Mônaco 3, Manchester City 1, Real Madrid 3, Napoli 1, Borussia Dortmund 4, Benfica 0, Bayern de Munique 5, Arsenal 1, Juventus 1, Porto 0, Atlético de Madrid 0, Bayer Leverkusen 0, Barcelona 6, Paris Saint-Germain 1 e Leicester City 2, Sevilha 0. Classificados para as quartas de final. Mônaco, Real Madrid, Borussia Dortmund, Bayern de Munique, Juventus, Atlético de Madrid, Barcelona e a surpresa da Inglaterra, o Leicester City.
Você ia falar de Liga Europa também, cabecinha?
Vamos falar também de Liga Europa, Mazela, porque tem bola rolando agora no Estádio Olímpico de Roma. 45 minutos da primeira etapa, Roma e Lyon vão empatando em 1-1. Esse resultado classifica o Lyon para a próxima fase, já que a equipe francesa venceu a partida de ida lá na França por 4-2. Nesse momento também, bola rolando para Anderlecht da Bélgica, 0. Apoel do Chipre 0, Borussia Mönchengladbach da Alemanha 1, Schalke 04 também da Alemanha 0, Manchester United 0, Rostov da Rússia 0, Ajax da Holanda 1, Copenhague 0. Partidas já encerradas, Celta de Vigo da Espanha 2, Kuban Krasnodar da Turquia 0, Celta de Vigo classificado, Beşiktaş 4, Olympiacos 1, Beşiktaş da Turquia classificado, Genk 1, Gent 0. São dois clubes da Bélgica com nomes muito parecidos. Um é o Genk e o outro é o Gent. Escreve Genk e Gent. E quem está classificado é o Genk, que venceu o jogo de ida por 4-1, Mazela.
Valdir, a pergunta que não quer calar. A pronúncia dos times europeus por Luiz Ferreira, perfeito ou não?
Perfeito, brilhante.
Você,
brilhante.
Nenhum feeling para poder...
Nada a discordar. E quem queria narrar esse jogo dos clubes da Bélgica, era o Santiago, ia adorar nós.
Tá legal, então. Glaucio Araújo, mais informações. Transito. Do jornalismo.
Ricardo Mazella, Gardenia Azul, um caminhão e um carro colidiram na Avenida Ayrton Senna, sentido Orla, ali na altura do Senac, uma faixa está ocupada. Há retenções, trânsito muito lento no local. O trânsito também é lento na linha vermelha, sentido Baixada, é entre o Caju e o Galeão. No sentido centro, algumas retenções no Caju. Mas olha, hoje nada se compara, não se compara em nada, né, ao trânsito, ao caos que foi o trânsito ontem no Rio de Janeiro. Mazella, a Polícia Militar prometeu nesta quarta-feira que vai fazer ações 24 horas nos arredores da UERJ, né, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, no Maracanã, na zona norte do Rio, após um policial ser baleado e morto por criminosos hoje pela manhã. Em nota, a corporação informou que a determinação vem do novo comandante do Batalhão de São Cristóvão, né, o Coronel Mauro Flis. Essa quinta foi o primeiro dia do oficial à frente da unidade e, ainda de acordo com essa nota, o coronel estabeleceu medidas emergenciais na região com essas ações 24 horas e intensificação do policiamento nos horários de maior incidência da mancha criminal. Segundo a polícia, a vítima morta na manhã desta quinta foi surpreendida por 4 indivíduos em 2 motos que dispararam mais de 10 tiros. Né, contra ele, no caso, um policial. No dia 7 de março, uma outra tentativa de assalto também terminou em tiroteio no mesmo cruzamento, no mesmo local. Na época, um policial de folga estava passando e aí ele percebeu que alguém estava sendo assaltado. Ele acabou reagindo e disparou 7 tiros em um dos criminosos. Mas ela...
Lamentável, mais um policial morto pela bandidagem do Rio de Janeiro.
26º, né?
Lamentável. E eu não vejo a manifestação por parte de muitas entidades.
A gente não vê isso.
Em se manifestar contra a morte de mais um policial.
Eu não vejo ninguém falando isso. Se fosse ao contrário.
Coitado e tal. Enfim, vamos em frente. 17 horas, 54 minutos. Sub-17, volta você, Luiz Ferreira. Brasil! Para falar da Seleção Brasileira Sub-17.
Ricardo Mazella, a Seleção Brasileira Sub-17, comandada pelo Carlos Amadeu, entra em campo logo mais, a partir das 22 horas e 15 minutos, para enfrentar a Colômbia pelo hexagonal final do Campeonato Sul-Americano Sub-17. O meia Vitor Bobsin, ele fala do adversário da Seleção Brasileira de hoje.
O Brasil vai entrar da mesma forma que vem entrando em todos os jogos. Não vai estar pensando em classificação nem em título, apenas na vitória. E, consequentemente, o título e a classificação vão vir ao decorrer da competição. O professor já passou algumas coisas sobre eles. É uma equipe qualificada, como todas que estão no campeonato. Mas a gente vai bem, vai forte contra eles.
Esse aí é o meia Vitor Bobsin, da Seleção Brasileira Sub-17. O Brasil que lidera o hexagonal final com 7 pontos ganhos, 1 ponto à frente do Chile. Se o Chile perder a sua partida de hoje contra o Equador e o Brasil vencer a Colômbia, o Brasil será campeão por uma rodada de antecipação do Campeonato Sul-Americano Sub-17. E o atacante Paulinho diz que o título é o foco da seleção.
Sim, o título é o nosso foco, né? Mas como o professor falou pra gente, a gente tem que fazer a nossa parte. Sim, a gente depende de resultados das outras seleções, mas a gente tem que fazer a nossa parte, que é ganhar o jogo. Se o Chile perder o jogo e a gente for campeão, é melhor ainda. É o nosso foco.
Esse aí é o Paulinho Mazella, repetindo, Seleção Brasileira enfrenta a Colômbia lá em Rancagua, 22 horas e 15 minutos, Sul-Americano Sub-17.
Gostou do Rancagua?
Gostei, belo. Muito bom.
Luizinho está gastando, hein? O inglês, francês, espanhol, alemão, turco, impressionante, hein?
O Carlos Amadeu é um profissional que trabalha no Vitória da Bahia e ele foi campeão da Copa do Brasil Sub-17. A final, inclusive, foi no estádio Nilton Santos, o Botafogo ganhou lá, perdeu aqui, nos pênaltis venceram. E ele está, inclusive, sendo observado pelo Tite e pelo futuro coordenador da base, que deve ser o Alessandro, que foi lateral direito do Flamengo e do Corinthians também. Então, vai haver uma mudança muito grande nas divisões de base da CBF. Mas o técnico sub-20 não foi escolhido ainda para o lugar do Micali, mas esse título, se for confirmado, pode garantir a permanência do Carlos Amadeu.
O Carlos Amadeu não é júnior, é sub-17 no
momento. Sub-17.
Mas no Vitória também é sub-17, não era júnior?
Também sub-17. Sub-17, para situar o 20, é um antigo juvenil, né?
Mas mudou um pouquinho a idade. Antigamente, o juvenil não tinha júnior.
Tinha, você tinha.
Como infantil, é que era? Você que é bem mais velho do que eu.
Infantil, nem tanto. Infantil, Infanto Juvenil e Juvenil.
Isso, e depois vinha aspirante e primeiro.
Aspirante e primeiro divisão. Agora ficou, agora criaram.
Mas você sabia a idade sub-15, dessa galera?
Sub-17.
Infantil, infanto, juvenil, você sabia? Eu não me lembro, não.
Mas acho que até 15,
no tempo, agora, no tempo que eu joguei basquete, tinha tudo. Isso. Infantil era até 13, o infanto até 15, o juvenil até 17. Assim que funcionava no basquetebol, quando eu era atleta do Fluminense Futebol Clube.
Futsal, o juvenil era até 17 anos. Aliás, juvenil não, o infanto juvenil. Que o juvenil virou juniores, agora mudou tudo.
Mudou tudo, né?
Agora é sub-20, sub-18, sub-17, sub-15.
Ah, tem 18 também? Pensei que era, pensei que era de 2 em 2 anos, 19, 17, 21.
Agora tem sub-18, sub-20, sub-17, sub-15.
Não tinha sub-21 também? Não tinha? Parou também? Já.
Parou porque já é, aí já é aquela base tipo aspirante. Mas aí os clubes não conseguem manter um elenco inchado para jogar poucas partidas no ano.
Tá certo, então. Botafogo chegando agora. Olha, vê só o tuino do Botafogo, o conselheiro Machado fica emocionado aqui. Vai ter um troço já já.
Eita.
Botafogo, campeão. Desde 1910, é isso aí. Cada jogo, Botafogo. Por isso que o Zé sempre de ser e sempre será para sempre, Luiz Ferreira.
Botafogo, Mazela, que vem daquela boa vitória sobre o Estudiantes de La Plata na terça-feira, 2-1, e já volta suas atenções para o Campeonato Carioca. O Glorioso enfrenta o Vasco nesse próximo domingo no Engenhão, 18h30. Quem conversou com a imprensa hoje foi o atacante Rodrigo Pimpão. Ele, que é o artilheiro do Botafogo na temporada, falou da sua boa fase com a camisa alvinegra, mas prefere dividir os méritos com os companheiros.
Eu digo que eu sou decisivo, né? Eu trabalho muito, eu me dedico muito nos treinamentos, não somente faço trabalhos em campo, tático, técnico, mas também tenho trabalhos mentais, trabalhos fora do gramado, com profissionais adequados, como coach de performance, para desenvolver o meu desempenho, para eu poder ter um bom desempenho dentro de campo. Então, isso a gente colhe e vê os frutos desses trabalhos dentro de campo. Então, não é à toa, né, esses resultados, esses que veio colhendo dentro de campo, mas eu digo que a minha equipe, que o Botafogo é decisivo, todos nos ajudam, todos se doam ao máximo, a gente vê a entrega de cada jogador que volta a marcar, que dá carrinho, todos os jogos, todo mundo está querendo.
Esse aí é o Rodrigo Pimpão, que além de Pimpão, é humilde, Mazela.
É verdade. Agora, Valdir, o Pimpão teve uma boa passagem pelo Botafogo. Quando voltou, não estava legal e voltou a jogar. Está sendo um dos principais jogadores, se não o principal, do Botafogo nesta nova fase.
Sabe o que acontece, Mazela? O jogador que vem de um país, como veio o Pimpão, do futebol árabe, lá da Arábia, o comprometimento é totalmente diferente. Você treina uma hora por dia devido ao calor. Então ele saiu bem do Botafogo, voltou mal. E esse ano fez a pré-temporada junto com o grupo, está muito bem. É o caso do Montijo no Botafogo e do Wagner, que estamos há pouco no Vasco. O jogador, quando vem da China, sabe, o nível de treinamento, o nível técnico, o nível dos adversários é muito fraco. E você treina pouco, os adversários são fracos. Então, até você pegar o ritmo do futebol brasileiro, você custa pegar. Mas o Pimpão encaixou muito bem. E eu vou falar uma coisa aqui. Eu disse, depois do jogo, comentando lá no estádio Nilton Santos, o seguinte. Ele fez uma partida tática brilhante pelo lado direito, pelo lado esquerdo, e foi coroado com o gol. O Pimpão, sem dúvida alguma, tem sido um dos responsáveis pelo bom momento do Botafogo.
Glaucio, quando você voltou da China, você voltou fora de forma também, não?
Eu nunca estive na China.
Não?
Não.
Ah, então tá
infelizmente,
bom.
Infelizmente, porque eu acho um lugar bem bacana,
deve
bem
ser bem
exótico,
legal, tipo,
deve
é,
ser
é uma
legal
cultura diferente da nossa, né? Deve ser
verdade.
Bem... Você já foi à China, Valdir? Você...
Não, eu fui ao Vietnã, a China não.
Não foi ao Vietnã.
Ele só gosta
o que foi? Fala.
Nada,
não, fala, você gosta, você fala. Você vai
eu
deixar o ouvinte.
Gosta de passear aqui pelo Rio de Janeiro
não.
Mesmo.
Ah, verdade. É. Ele tem alguns bairros prediletos, como Barra da Tijuca, Recreio, ele gosta, exatamente.
Eu gosto de passear. Mas eu tive a oportunidade de ir nesses países todos quando eu trabalhava no Botafogo. Eu trabalhei 6 anos no Botafogo na assessoria de imprensa. Então, eu só a Paris eu fui 3 vezes. Fui Vietnã, Japão, quer dizer,
tirou.
Também não precisa ostentar.
Né? Ostentou e humilhou a galera aqui. E humilhou a galera. Você viu, Andil?
Mas, Andy,
como ele humilhou a galera, Andil?
Não foi com o meu numerário, né? Não foi com o meu numerário. Então, não estou humilhando. Estou apenas citando o lado profissional.
É verdade, então ele humilhou a Glaucinha. Depois dessa, pra gente se recompor e respirar, o índio quase rotou. Porque falou o índio, pô, eu fui 5, o Valdir foi 8, aí complica tudo. Índiozinho, vamos dar uma faturada, já voltamos aqui no programa No Mundo da Bola.
ZYJ460, Rádio Nacional do Rio de Janeiro, 1130 kHz. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
Minuto da Inclusão.
Olá, Brasil! Quero apresentar hoje mais uma página do Facebook muito interessante. Trata-se da página chamada Mais Uma Rodada. Essa página, criada e mantida pelo Pedro Américo, que é cadeirante, tem como objetivo discutir e divulgar a acessibilidade para pessoas com deficiência em shows e festivais de música, especialmente para os fãs de rock and roll. O Pedro Américo, além de estabelecer esse diálogo com as pessoas com deficiência que gostam de espetáculos musicais, também quer conversar com quem produz esses espetáculos, pois assim, segundo ele, se pode caminhar para que as apresentações musicais sejam cada vez mais acessíveis. O Pedro é um cara muito alto astral, sabe e gosta de viver a vida. Na página Mais Uma Rodada, você poderá assistir vídeos com sua avaliação de vários shows em que ele esteve, assim como diversas entrevistas que ele concedeu a diferentes meios de comunicação. Confira, eu recomendo. Mais Uma Rodada. Eu sou Tuca Munhoz e este é, para todo o Brasil, o Minuto da Inclusão.
Para entrar em contato comigo, acesse Facebook ou Twitter, Tuca Munhoz.
Minuto da Inclusão. Realização Mídia, Comunicação e Cidadania.
Febre, dor de cabeça, manchas pelo corpo, dor atrás dos olhos e nas juntas. Se você sentir algum desses sintomas, procure uma unidade de saúde do SUS. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. E se sentir fortes dores na barriga, volte imediatamente à unidade de saúde. Pode ser a forma grave das doenças. Não dê folga para o mosquito da dengue. Ministério da Saúde. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar.
ZYJ460, 1130 kHz, Rádio Nacional do Rio de Janeiro, uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
Fazendo você feliz com o futebol aqui na Nacional, microfone esportivo do Brasil, para a reta final do programa No Mundo da Bola. 18 horas, 5 minutinhos, bola rolando pela internet, 7 horas da noite, para Vasco da Gama e Vitória. Eu, Valdir, Rafael Monteiro e toda a seleção nacional do rádio. O Vasco vai jogar, a Nacional vai acompanhar. 7 da noite, abertura da jornada, 7:30 pela internet, 8 horas para todo o Brasil, através da Rede Nacional de Rádio. Lembrando que no primeiro jogo, em São Januário, o Vasco empatou com Vitória em 1-1. Falando em Vitória, não foi do Mengão, foi da Universidade Católica. O Flamengo não merecia isso, não merecia, índio. Sobe o hino, sobe o hino.
Uma vez Flamengo, sempre Flamengo.
Glaucia, chama o noticiário do Flamengo, chama, Glaucia.
Gente, vamos saber aí das notícias do Flamengo com que repórter? Você mesmo?
Sou eu.
Com Luiz Pereira.
Ah, você se quebrou de novo, não ficou legal.
Sabia
com que
repórter? Era ele,
ah, você tá com o roteiro na mão, leia, por favor.
Tô?
De novo.
O Valdir Luiz aqui me perturbando.
Ah, então o Valdir saiu do seu lugar.
Bom, vamos
foi
lá. Vamos lá.
Peraí. 1, 2, 3.
Vamos acompanhar as novidades do Flamengo, as notícias do rubro-negro mais amado do Brasil, com o repórter Luiz Ferreira, mais conhecido como Cabeça.
É isso aí, Glaucio Araújo. O elenco do Flamengo já está no Rio de Janeiro, já retornou do Chile, onde o Flamengo foi derrotado pela Universidade Católica por 1-0 pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores da América. Um dos jogadores do Flamengo que conversou com a imprensa foi o camisa 10 na Libertadores, o Diego. E ele fala do sentimento de frustração que fica depois do Flamengo ter dominado a partida e mesmo assim ter saído derrotado.
Não, é um incômodo, né? Uma certa frustração, porque aquilo, nós planejamos um jogo, tivemos a atitude correta, mas não concluímos em gol e acabamos pagando por isso, com todo respeito, né? E reconhecendo também o mérito da equipe da universidade, mas isso não serve muito como consolo, né? O objetivo eram os 3 pontos, nós não conseguimos, mas como eu disse, isso também faz parte, nós temos que seguir para o próximo com força total.
Esse aí é o Diego falando da frustração que ficou depois da derrota de ontem, Glaucia e Mazella. E o Diego também vai falar da escalação do Márcio Araújo, aquela escalação que gerou polêmica e está gerando polêmica até agora. Diego conta se sentiu confortável ou não com a escalação, a entrada do camisa 8 no time rubro-negro.
Eu senti bem à vontade, cada partida, né? A gente procura analisar bem o adversário. Nós acabamos perdendo o Mancoejo que vinha jogando, então o Zé optou por essa formação, me senti bem à vontade. Eu acho que a lição fica de que nós temos que manter essa linha, essa personalidade para jogar fora de casa, né? E fazer diferente talvez em aproveitar as oportunidades quando criamos, né? E talvez isso faria diferença.
Esse aí o meia Diego, mas ela lembrando que o Flamengo volta a campo, mas pela Taça Rio, neste próximo sábado, 18 de março, 18h30, contra o Resende lá em Volta Redonda.
Bom, deixa eu te chamar, eu queria duas opiniões. A do analista, imparcial, isento e competente, Valdir Luiz, e queria a opinião da Glaucia Araújo como torcedora também. O Valdir, eu acho que estão fazendo uma campanha muito feia contra o Márcio Araújo, como se fosse o responsável de tudo. E o cara não é ruim do jeito que eles pensam, e até um bom jogador para exercer a função que é determinada pelo técnico.
Mas era, eu falei isso ontem aqui, e já vinha falando várias vezes em programas anteriores, em jornadas anteriores envolvendo o Flamengo. O Márcio Araújo é um jogador útil. Se você fizer uma pesquisa com 10 treinadores, 9 vão querer o Márcio Araújo do time, pode ter certeza. Ou até os 10. Não quero ser, sabe, assim tão radical. Mas 9 vão querer, porque é um jogador útil taticamente. O Flamengo ontem fez um grande primeiro tempo. Time bem encorpado, bem arrumado. O próprio Diego falou agora, não fez o gol por detalhe. E tomou um gol de bola parada. E depois, aí, o Flamengo se perdeu e volta a repetir. Eu acho o Zé Ricardo um bom treinador. Disse ontem aqui, mas acho que ele se perde quando mexe. Ele arma bem o time, tem qualidade, rapaz sério, está fazendo um excelente trabalho, vai crescendo mais na profissão, mas ele se perde nas mexidas. Ele ontem se perdeu nas mexidas. Não foi o culpa, ele não. O grande problema do Flamengo foi, primeiro, perder um caminhão de gol e não teve tranquilidade para finalizar. E segundo, tomou um gol de desatenção. Aí depois, ele tentou empatar e desarrumou o time. E aí quase que toma o segundo. Então, se a gente analisar, o Flamengo não merecia o resultado.
Mas e o assim, Márcio Araújo jamais...
É jogador útil, é uma covardia que fazem com ele. O futebol tem essas coisas. Tem gente que não pode errar. E tem outros que erram e passam a mão pela cabeça.
A opinião do analista. A opinião da torcedora Glaucia Araújo em relação ao Márcio Araújo.
Olha só, Mazella, eu não posso falar sobre o Márcio Araújo especificamente nesse jogo de ontem, porque eu não assisti o jogo, porque eu tava no cinema, entendeu?
Eu fui ao cinema,
então eu não posso falar sobre esse evento.
A pergunta não é sobre o jogo de ontem. Essa perseguição ao Márcio Araújo. Se você tivesse prestado atenção...
Eu ia continuar a história, você não está me dando oportunidade.
Agora estou.
Eu ia falar que eu vi nas minhas redes sociais todo mundo falando mal do Márcio Araújo. Eu nem acho que ele seja tão ruim assim, não, porque eu já vi muita gente pior jogando no Flamengo. Mas todo mundo, 99% das pessoas que falaram sobre o Flamengo ontem, falaram que o Márcio Araújo foi responsável pela derrota do Flamengo.
Um absurdo.
Eu respeito a opinião de todo mundo. Vivemos num país democrático, mas é uma grande covardia.
Também acho. Estou com você, Valdir. 18 horas, 11 minutinhos, a nível do... Flusão do Flusaço chegando no programa No Mundo da Bola. Fluminense que ontem fez de tudo para entregar o jogo para o Criciúma. Como irritou o técnico Abel, foi a loucura com toda a razão. Time mal, falhas individuais, zaga mal posicionada, mas no final, para a grande massa tricolor, para alegria de todos, Fluminense passou, está na quarta fase e é bom assim, quando joga mal, acaba vencendo. Vamos em frente, falando, voltando com o Fluminense, repórter Maurício Costa.
Olha, Mazela, a gente trouxe na primeira entrada o técnico Abel Braga falando sobre a dificuldade que o Fluminense teve contra o Criciúma na bronca. Na verdade, o que o comandante tricolor vai fazer durante a semana? Vai botar todos os erros do Fluminense nas telas, nas televisões, no vestiário tricolor, no CT Pedro Antônio. Ele admitiu que o Fluminense não fez uma boa partida. Todo mundo sabe que o Abel é um treinador que se preocupa muito com a parte tática do time, é um estudioso. E ontem ele viu o Fluminense, além de deficiente na parte tática, faltou alguma coisa a mais para os jogadores. E ele explica o que faltou aos atletas do Flusão.
Eu me preocupo muito, muito com detalhe e parte tática. Por isso me irritou profundamente o primeiro gol que eu tomei. Existem situações assim no futebol, cara. O feeling, tu não tem como ensinar. Claro que o jogador experiente, ele tem um feeling muito maior, uma percepção de jogada do que o adversário vai fazer, muito maior que o garoto. Mas você tem que ter um feeling, você está vendo o negócio, assim, não está bom. Você não pode ter determinado tipo de situação que não tem que facilitar com a bola. Tira a bola, cara. Tira a bola, posiciona. Quem tem que passar na marcação? Vai ser o adversário. De repente vai errar um passe, vai te dar outro contra-ataque. Porque eles deram muito. Mas pior que quando eles davam, nós errávamos novamente. Então é isso, o nosso feeling hoje foi muito mal, sabe? A nossa percepção do perigo, do momento do jogo, de você saber que tem momentos no jogo que um chutão é categoria.
Tá vendo, Mazela? Até chutão, às vezes, é jogar com categoria. O treinador, inclusive, chegou a criticar o goleiro Diego Cavalieri, que em alguns momentos ele poderia tocar de lado e deu chutão. E outros jogadores, em alguns momentos que precisavam dar chutão, tocavam de lado. E isso irritou bastante o treinador do Flusão. Apesar dos percalços, Fluminense passou, está na próxima fase e segue como um dos melhores times do ano de 2017. Afinal, é o atual campeão da Taça Guanabara e só tem uma derrota no ano. Valeu, Mazela.
Valeu sim, Maurício. A única derrota é para o Internacional de Porto Alegre pela Primeira Liga e entrou com um time, terceiro time quase, todo mundo lá. E mesmo assim, a arbitragem foi aquela arbitragem caseira e o Fluminense acabou sobrando. Quando adentra ao estúdio para nossa alegria, o coordenador da TV Brasil, Roberto Brandão, nervoso e vermelho que nem um pimentão, porque o seu Vasco da Gama, das 7:30 da noite, estará enfrentando Vitória da Bahia. O Abel tem razão. Agora, estão pegando o teu pé porque você meteu um feeling e o Abel falou feeling. Então você está fazendo escola, Valdir.
É. O que é bom, as pessoas copiam.
É verdade.
Olha só, o Abel tem toda a razão quando fala que tem momentos que você tem que dar chutão. Futebol, amigo, o Fernando Diniz, outro dia disse num programa de televisão aí que o time dele não dá chutão. É porque ele dirige um time que não tem torcida, que é o Audax. Eu quero ver ele dirigir um Fluminense, um Flamengo, um Vasco, um Botafogo, um Grêmio, Palmeiras, Corinthians, e o zagueiro toda hora querer sair jogando. Uma hora tem que dar chutão, amigo. E o futebol, você tem que jogar de acordo com o momento. Ele falou, ele reclamou que teve momentos que a zaga não deu chutão. O Abel foi um grande zagueiro e só vestiu grandes camisas. Ele jogou simplesmente Fluminense, Vasco, Paris Saint-Germain, Cruzeiro e Botafogo, onde encerrou a carreira. Então, ele só vestiu grandes camisas, amigo. Então, ele sabe, foi para a Copa do Mundo de 78. Então, concordo plenamente com ele. Tem momentos que você tem que abreviar a qualidade técnica e dá chutão. Abel tem razão. O Fluminense, volto a repetir, está precisando de uma proteção para a zaga. E esse protetor, anota que eu estou escolando aqui, vai acabar sendo o Pierre titular.
Vai sobrar o equatoriano, você acha isso?
Não, não.
Porque hoje o protetor principal é o Orejuela. Orejuela, como preferir.
O que acontece? Você bota ele como segundo volante. Que não é primeiro volante. Ele é muito qualificado para ser primeiro volante. Você bota ele.
Mas ele está fazendo esse papel.
Fazendo o papel. Você bota ele como segundo volante, bota o Douglas e o Sornossa. E aí você bota dois atacantes, porque o Fluminense ficou fragilizado.
O Pierre entrar no lugar de quem, cara?
O Pierre ele tiraria o atacante, poria o Pierre, dava mais equilíbrio. Bom, entraria com o Hélio ou o Richardson e o Henrique Dourado. Botava o meio campo mais equilibrado.
Falando, me lembrei, você falou um negócio aqui rapidinho. O Henrique Dourado ontem no Campo do América é próximo, né, lateral do campo com a arquibancada, que é um estádio acanhado. Eu não entendo o América. Tinha um belo terreno no Andaraí, né? No Andaraí, e troca por um estádio lá longe e mal feito, mal acabado, mal tudo.
Horrível pra empresa trabalhar.
Independente se é horrível pra empresa, é horrível pro torcedor, é horrível pra tudo. É complicado. Quer dizer, então dá um terreno nobre e recebe um terreno...
Não, mas tem que falar.
É. Aí o que acontece? Por ser próximo, o Henrique entrou em campo para o aquecimento da rodinha de bobo, a torcida já começou a xingar o cara, já começou a pulpar o cara. Ele olhou para a torcida, foi o vizinho e falou... Calma, eu nem cheguei. Ele ficou chateado, ele ficou triste.
Mas isso que eu digo.
Abalou.
Mas isso que eu digo. São as viúvas do Fred, isso que eu digo. Tem jogador que não pode nem entrar em campo. Quem viu matar covardia? O Brandão chegou aqui, eu me lembrei. Com o Cristóvão. Ele entra em campo. Ele entra em campo, a torcida já vai. Quanto o Macaé, o Vasco entrou em campo, o Cristóvão entrou... Vai no Cristóvão.
É complicado. Espera a bola rolar.
Claro.
Espera a bola rolar. 18 horas, 17 minutinhos.
Momento estádio.
E vamos falar dos esportes olímpicos e paralímpicos aqui no programa No Mundo da Bola. Voltando o nosso Wagner Gomes.
No taekwondo, o Álvaro Santos de Souza, que é presidente da Federação do Piauí, queria se tornar grão-mestre. Só que no Piauí não tem nenhum faixa preta sétimo dan. E a Federação Estadual, da qual ele é o presidente, como eu já disse, né, tem que chamar alguém de fora para fazer isso. E eles chamaram o ex-presidente da Confederação Brasileira Taekwondo, o Carlos Fernandes, que está afastado, mas que pode ser avaliador. Só que existe uma cláusula, que é o artigo 3, que prevê a necessidade de autorização expedida pela Confederação Brasileira de Taekwondo. E isso não foi pedido. E aí a validade do diploma... que foi recebida pelo Álvaro, não tem validade nenhuma, por conta de ter sido feito de forma errada, sem a comunicação à confederação. Com isso, ele tem um prejuízo de R$10 mil e registrou uma queixa exatamente contra essa situação. É complicado. No taekwondo, as coisas estão muito complicadas.
O que é lamentável, como ex-atleta de taekwondo, fico muito triste por realmente... acontecer essas coisas, o esporte acaba não desenvolvendo, ficando com uma fama muito ruim. Vamos ao jornalismo, Índio. Jornalismo em ação. É isso aí. Departamento de Jornalismo em Ação segue o julgamento dos três acusados pela morte do filho do coreógrafo Carlinhos de Jesus. Repórter Joana Moscatelli volta com a gente com as últimas informações. Fala, amiga. Diga, Joana.
É isso mesmo, Mazela. O julgamento dos acusados de matar o filho do coreógrafo Carlinhos de Jesus segue hoje pelo segundo dia consecutivo. A sessão começou ontem, às 15h, no primeiro tribunal de júri do Rio de Janeiro, no Fórum Central da cidade. São acusados do assassinato os policiais militares Miguel Ângelo da Silva Medeiros, André Pedrosa dos Santos e Magno Carmo Pereira. Durante aproximadamente 9 horas, foram ouvidas pelo júri ontem 9 testemunhas de acusação e uma de defesa. Também foi exibido um vídeo com o depoimento da testemunha Bruna dos Santos Florencio Pereira, ex-namorada da vítima, apontada como pivô do crime. Carlos Eduardo Mendes de Jesus era vocalista de um grupo de samba. Na época do crime, investigadores descobriram que integrantes da banda da qual Eduardo fazia parte se envolveram em uma briga com um policial militar em uma festa. Além disso, também foi apurado que o músico se encontrou com a ex-namorada Bruna em um bar quando ela estava acompanhada do então namorado Marlon Soares Pinheiro, também policial militar. O músico foi assassinado a tiros na madrugada do dia 19 de novembro de 2011, em Realengo, na zona oeste da cidade. Segue com você, Mazela.
Obrigado, Joana, pelas informações. Direto do Departamento de Jornalismo da Rádio Nacional, a minha amiga Joana Moscatelli. Ô, meu amigo Luiz Ferreira, Roma e Lyon, Liga Europa.
Nesse momento, Mazela, 10 minutos do segundo tempo, segue Roma 1, Lyon também 1. Resultado classifica a equipe francesa, já que venceu a primeira partida lá na França por 4-2.
Agora, árbitro é ruim em qualquer lugar, né? O cara, goleiro do Lyon, soltou a bola no pé do cara, fingiu que se machucou, o juiz interrompe o jogo e não foi rigorosamente nada, sendo prejudicada a equipe, como diriam, da Roma, da Itália. Vamos falar de quê? Esse hino, olha o sorriso, Brandão, você enxerga, Brandão, ele sorrindo aqui? Não, enxerga, tá bom. É, 18h21, tá sorrindo. Aí, canta o hino, Valdir.
Botafogo, Botafogo, campeão. desde 1910.
Fala você, Luiz Ferreira.
Sobre o Botafogo, mas ela quem volta aqui a falar no microfone da Rádio Nacional é o Rodrigo Pimpão. O Botafogo foi bem contra o Estudiantes de La Plata, tá numa ótima na Libertadores, mas já tá de olho na partida contra o Vasco. É isso aí, Pimpão.
É verdade, é um jogo fora em casa, né? Então a gente espera fazer um grande jogo, né? Temos que concentrar essa partida, sabemos que não vai ser clássico, porque clássico é assim, é disputado. E o fator campo, nós vamos ter que aproveitar porque é um lugar onde a gente conhece, né? Não vai ter desculpa do plano. Então a gente vai focar para que a gente faça uma grande partida.
Esse aí é o Rodrigo Pimpão, mas lembrando que domingo o Fogão enfrenta o Vasco no clássico lá do Engenhão, 18 horas e 30 minutos.
Antes de falarmos do Vasco da Gama, mais trânsito com você, Glaucio Araújo.
Trânsito.
Ricardo Mazella, linha amarela sentido barra, trânsito lento da saída 1A ali na estrada do Pau Ferro até o acesso da Ayrton Senna, fluxo intenso no local. Na Gardenia Azul, dois carros colidiram na avenida Tenente Coronel Muniz de Aragão, sentido barra da Tijuca, ali próximo à Flucopa Gás, uma faixa está ocupada. Olha, não são informações oficiais, Mazella, mas todos os nossos internautas, né? Alguns internautas dão conta de um tiroteio, né? Com clima muito tenso no entorno da Cidade de Deus, então todo cuidado, sempre bom ficar de olho.
Bom evitar então essa região da Zona Oeste do Rio de Janeiro, Cidade de Deus, segundo informações não oficiais, que o couro está comendo, troca de tiros, realmente é bom evitar passar por lá. 18h23, o que chega ainda?
Todos cantar de coração.
Aí, Brandão, isso é homenagem. A Cruz de Mata é o meu pendão. Ah, o respeito voltou. Hoje o Vasco vai mostrar que o respeito voltou. Sou mais Vascão hoje, hein? Sou mais Vascão. 1-1, é isso, índio? Qual o placar, índio, pra você com o seu Vasco da Gama? 2-0, vitória ou Vasco? É Vasco, é Vasco. Tá bom, índio, brincadeira. Sebastião Luiz Xavier na mesa de som. O mais simpático de todos os operadores está na Central Técnica, aquele sorriso largo, Vinícius Sampaio. É isso aí, Vasco da Gama. Logo mais, 7:30, bola rolando. Eu, Valdir, o Rafinha e toda a seleção nacional do rádio para Vasco da Gama e vitória pela Copa do Brasil, segundo jogo. Fala, Rafa!
Voltando a falar um pouquinho mais sobre o Vasco da Gama, Ricardo Mazella. Muita gente conversando sobre a situação do técnico Cristóvão Borges. O Vasco ainda não conseguiu engrenar na temporada 2017, quando voltou a vestir a camisa do Vasco da Gama, comandar o Vasco da Gama. Por exemplo, Mazella, os quatro confrontos que o Vasco teve com times da primeira divisão do Campeonato Brasileiro, não conseguiu sequer uma vitória. Perdeu para o Corinthians por 4-1 na Florida Cup, no Campeonato Carioca, 3-0 para o Fluminense, 1-0 para o Flamengo, e pela Copa do Brasil, empatou pelo placar de 1-1, com vitória. A torcida do Vasco na última partida contra o Macaé hostilizou bastante o treinador no jogo também contra o Vitória. Quando o Vasco empatou no último minuto, o técnico Cristóvão Borges foi bastante hostilizado, e quem chega ao microfone da Rádio Nacional para falar sobre Cristóvão Borges, ele foi questionado. Nenê, que é um jogador de confiança do Vasco da Gama, a torcida do Vasco gosta, ele foi questionado: se perder para o Vitória, o Cristóvão cai? O Nenê respondeu o seguinte:
a gente sabe da situação dele, ele sabe, todo mundo sabe, mas eu creio que se nós estamos nessa situação é culpa de todos. Todos temos algo a melhorar, então isso não é só uma pessoa, só o treinador, ou só o presidente, ou só os jogadores, como eu disse ontem. Na reunião somos todos nós temos que melhorar. E eu não fico pensando nisso, por quê? Porque eu não quero pensar a gente só tem que, já falei isso algumas vezes aqui, temos que pensar sempre positivo, sempre para frente. Então, não penso nisso, penso em a gente ir ganhar e continuar. Ele tá dando continuidade ao trabalho dele e nós também tentando melhorar cada dia o nosso trabalho.
Mazella, além de não ter vencido nenhuma equipe da primeira divisão do Campeonato Brasileiro, empatou por 2-2 com o Macaé e perdeu para o Volta Redonda pelo placar de 1-0. Os 10 jogos do Cristóvão Borges, que ele fez quando ele voltou a vestir a camisa do Vasco da Gama, os 10 jogos foram 5 vitórias do Vasco, 2 derrotas e 3 empates, contando Campeonato Carioca e também a Copa do Brasil. O Vasco marcou 13 gols e sofreu 10. Sofreu um gol por jogo, 60% de aproveitamento. Para finalizar,
saiu a última parcial da venda de ingressos para Vasco e Vitória, Vitória e Vasco daqui a pouquinho no Barradão. Mais de 6 mil, um pouquinho mais de 6 mil ingressos foram vendidos para o jogo da Copa do Brasil. Valeu, Marcela.
Até daqui a pouco, hein, Rafinha?
Valeu, grande abraço,
outro, bom apetite. 18h26h30. É isso aí, Vasco e Vitória, Valdir. Caminhamos para o final do programa. Resumo aí que a gente vai abrir a jornada em 7 pela internet.
Mas é um jogo difícil pro Vasco, claro. E pro Vitória também. O Vitória tem a vantagem, se não levar gol, tá classificado. O Vasco tem que fazer gol. Pra pelo menos levar pro pênalti. Se fizer um gol, ele se classifica pro placar de 1-0. Mas se levar um gol, a pior vai pro pênalti. E qualquer empate acima de 1-1 dá Vasco. É um jogo equilibrado. O fator campo pode fazer a diferença.
Tá certo, então. Teve gol na Liga da Europa, hein, meu amigo Cabecinha?
A Roma fez 2-1, mas ela em cima do Lyon, mas ainda não é suficiente para classificar a equipe italiana para a próxima fase, porque no agregado tá Lyon 5-4.
Tá certo, então. Glaucia, um beijo carinhoso, minha querida.
Beijo, Ricardo.
Para fechar
Marcela,
o programa 18h27, dá tempo.
Beijo, Luiz. Beijo, cabeça.
Para cá, como diria aquele rapaz desatento. O placar para Vasco da Gama e Vitória lá no Barradão, que é um estádio esquisito. Fica em cima do morro, do outro lado não tem arquibancada.
Saída
é uma terrível. É uma sala e tal. E aí?
Eu acho que o Vasco vence por 1-0.
1-0. O Índio meteu 2-0 o Vasco. Para você, cabeça.
2-1 Vasco, embora eu sinta cheiro de penalidades.
Roberto Brandão, o mais experiente produtor executivo do Brasil. Quanto que dá Vasco e Vitória, Brandão? 2-1 quem, Brandão? Por que Vasco, claro? Você de vez em quando fica nervoso? 2-1 Vasco. Valdir Luiz.
Como Vitória é rubro-negro, o Vasco tem se sobrepondo aos rubro-negros, o Vasco vence 1-0.
Tá certo, então. Você confere comigo a partir das 19h pela internet, bola rolando às 19h30 na ebc.com.br e 20h para todo o Brasil através da Rede Nacional de Rádio. Estaremos juntos pela Copa do Brasil, Vasco da Gama e Vitória, direto de Salvador, Bahia. Tchau, galera! Ricardo Mazella.
Mundo da esporte, esporte, esporte. No mundo da esporte, esporte, esporte.